Olá, bem-vindos a mais um Profiler. E hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Ciências Aplicadas, em 2008 integrou o setor automóvel e desde então que a sua paixão não para de crescer. Tem desenvolvido as suas funções em inúmeras geografias e, portanto, é com imenso gosto que hoje temos a oportunidade de conversar e conhecer um bocadinho melhor a Victoria Kaufmann, que é hoje a Managing Director da CIVA em Portugal. Olá, Victoria, bem-vinda.
Olá.
Obrigada Olá. Por teres aceito o meu convite e para podermos conversar um bocadinho hoje.
Não, obrigada eu. Estou muito, muito feliz de estar aqui.
Fizeste a tua licenciatura em Ciências Aplicadas. Porquê esta escolha académica?
Ao final, começando um pouco com a minha família, eu cresci em uma família empreendedoras e ao final eu sempre gostava de trabalhar, eu sempre estava já acostumado a trabalhar com a família e em nossos negócios, na casa. Eu gosto de estudar, gosto de aprender, mas gosto de aprender de uma forma aplicável. Então eu gostava mais de estudar algo que tu podes aplicar de uma e ter mais práticas que só estudar por estudar. Por isso tomei esta decisão de estudar isso e ao final isso me ajudava porque por meus estudos eu tive que fazer uma prática e essa prática fiz em Porsche, Áustria e assim começou a minha carreira.
Eu ia-te perguntar que esta integração no setor automóvel foi logo imediata após a tua licenciatura, portanto, essa prática, esse estágio que estás a comentar, fazia parte integrante da tua licenciatura. Para terminares o curso, tinhas que o fazer e, portanto, acabou por ser a tua oportunidade, na altura, de integrar a Porsche.
Assim é. Eu tive que fazer este estagiário para 6 meses. Então, eu estava a procurar grandes empresas na Áustria e uma dessas, a Porsche Holding, é uma das grandes empresas na Áustria. Então, apliquei para meu estágio e me aceitaram. Pude fazer várias coisas na marca Volkswagen e depois me ofereceram um trabalho. Então, eu fiz o meu trabalho e também, no mesmo tempo, também fechou os meus estúdios.
Não tinhas a intenção de ir para o setor automóvel, listaste potenciais empresas que consideraste que ias gostar de trabalhar.
Assim é. Acho que o setor me eligiu.
Quando chegaste à Porsche nessa prática, nesse estágio, foste fazer funções de Management Assistant, e eu vou só faço esta pergunta porque eu acho que é muito curioso ver no teu percurso que tu entraste com um estágio com uma função de Management Assistant e isso não te impediu de fazer a tua carreira e chegares à função que chegaste hoje. Como é que foi? Na altura, o que é que tu foste fazer concretamente nesse estágio, nessa prática?
Em meu estágio, e isso foi muito giro igual, isso foi como o ano de lançamento de Tiguan, o primeiro Tiguan, Volkswagen Tiguan. Então tudo estava muito, 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 muito excited a ver que vai estar esse carro, como vai funcionar. E eu tive a oportunidade de ajudar ao marketing manager neste tempo de Volkswagen a organizar toda a viagem de todos os concessionários a Andalúcia. Foi nessa época e foi para mim uma coisa espetacular e também aprendi muito. E com isso foi como meus primeiros enamorados porque ao final me enamorei com a marca e me enamorei com a indústria automóvel porque é muito mais que só carros, é muito mais também das pessoas e eu gostava muito disso.
Fizeste também, tiveste em funções de Market Research, Dealer Network Development, como é que foram também estas experiências?
Cada de seu lado diferente, desafiante. Porque, por exemplo, no Market Research, aprendi muito, muito do mercado automotriz, muito das marcas, das diferentes marcas, mas também muito das aplicações, por exemplo, Excel. Agora está um Excel guru, depois dessa experiência. E foi muito learning by doing. Ao final, aprender coisas em fazer e cada vez ver quem me pode mostrar coisas adicionais para eu posso aprender. Mesma coisa com Dealer Network Development, onde eu tive como meus primeiros contactos também com a rede de concessionários, como funcionam, qual é o seu negócio, como é, quais são os KPIs que eles estão a ver. E também passo a passo a aprender mais ou menos o negócio deste na base.
Acreditas Sim. que essas funções que foste tendo nesses primeiros anos na marca foram fundamentais para o conhecimento que adquiriste e até para as funções que foste exercendo depois?
Eu acho que sim, porque tive a oportunidade de aprender passo a passo com muito boas chefias, também com muito boas colegas, e aprender passo a passo. E uma coisa, eu lembro-me muito bem, especialmente nos reportes, ali tu começas de ver muito mais em detalhe, também ser muito mais cuidadoso de mandar coisas. Porque, por exemplo, eu tive um chefe, que sempre, qualquer reporte que eu mandei, ele sempre encontrou erros. Sempre. Então, eu aprendi isso. E isso acho que faz uma grande diferença. Porque posso ver um reporte, posso ver uma coisa, e normalmente eu vejo quando há erros, posso vê-los muito, muito mais rápido. Assim.
Foi uma ótima preparação para os passos seguintes.
Sim, totalmente.
Ainda na Áustria, assumiste a liderança do departamento de Sales Control. Eras muito jovem, ainda és, mas eras muito jovem nesta altura quando assumiste esta função. Como é que foi na altura?
Tive um pouco medo, para ser muito, muito claro, porque ao final tive nesta altura 27 anos e tomei a responsabilidade de uma área que eu estava antes de trabalhar dentro da equipa. Então, os meus colegas agora foram meus empregados. No começo foi um pouco difícil, porque eu não sabia bem como agora mudar meu rol. Sim, porque uma coisa é ser colega, outra coisa é ser chefia. Mas tive a oportunidade também de participar em um programa de liderança que Porsche Holding está a oferecer aos seus potenciais líderes no futuro. Então, eu estava exatamente nessa época, neste programa, e com isso me ajudava muito, porque tive um coaching e acho que com esse coaching alcancei também de tomar este rol novo. De outra forma, porque ao final, normalmente, os líderes são um pouco mais de idade. Mas pronto, sim.
Tu disseste que, ao início disseste que foi um bocadinho difícil e que até tiveste medo.
Sim.
De alguma forma, acho eu que o medo faz parte, mas o medo não te impediu de querer, de tentar, de ir fazer.
Sim, porque também uma coisa minha, eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de tomar os desafios e também abraçar os desafios, mas também algumas vezes também falo muito, então algumas vezes passa que estou a dizer que eu quero, se eu quero fazer isso, mas depois de dizer, estou a pensar, tenho tudo que preciso para fazer, mas se eu gosto de desafios e acho que todos temos que temos que sair da nossa zona de conforto, porque só quando tu sais da tua zona de conforto e queres aprender, acho que também podes crescer. E isso eu estava a fazer.
Coisa que tu tens vindo a fazer ao longo do teu percurso profissional é sair da tua zona de conforto, sobretudo também do ponto de vista geográfico, porque da Áustria foste até ao Chile.
Sim.
Como é chegar a um mercado que não tenho conhecimento, mas é seguramente muito diferente daquele em que tu tinhas trabalhado até então? Como é que foi chegar?
Eu queria ir, ao final eu queria ir fora de Áustria porque sabia que quero fazer meus passos, quero fazer uma carreira internacional e gosta muito os países latinos, por isso Chile, por isso Colômbia, também Portugal também está parte disso, então eu gosto muito dessa cultura e no, neste época quando me perguntaram se quero abraçar esse desafio, estava a dizer que sim. Perfeito, mas quando me entrou no voo, 14 horas de Paris a Santiago de Chile, estava a pensar, que fiz agora? eu não sei o que fiz. Agora tenho que pensar, porque tive que aprender espanhol. O espanhol em Chile é diferente que espanhol em qualquer outro país do mundo. Então, a outra coisa também, todas as pessoas, é uma cultura totalmente diferente. Mas acho que Chile foi para mim o melhor para entrar fácil na cultura latina. Porque Chile é como uma mescla de latino, mas não latino. Então, isso foi para mim muito bem. E também, eu sempre estava também na casa. Nós tivemos um restaurante e um talho. Então, sempre tive contato com muitas pessoas. E ao final, ser aberto e abraçar também uma nova cultura, falar com as pessoas, ouvir. Isso ajuda muito para também entrar também na cultura, entrar nos trabalhos que tens que fazer e trabalhar em conjunto com as pessoas.
Nem a barreira do idioma te tem impedido de avançar?
No começo, sim. No começo, em Chile, isso sim foi uma barreira, mas eu fiz o seguinte, eu me sentei dentro de um escritório com 5 pessoas de área comercial de Volkswagen Passageiros e ouvia eles a falar todo o dia com os concessionários. E assim, estava muito, muito cansada todos os dias a ir à casa, mas começou de aprender o chileno de outra forma, sim.
Ou seja, foi uma experiência completamente imersiva.
Sim.
Foste fazer uma função de management e controlling de vendas, uma função se calhar de cariz mais até financeiro, analítico, já tinhas também lá atrás o market research, como é que foi juntar tudo isto nesta função?
Nesta função não tive só o tema de reporting, mas também desenvolvimento da rede. Também estava parte disso e isso já também estava a fazer na Áustria, mas de outra forma. E também tive o tema de training dentro, de formação. Então, tudo isso sempre é de forma de trabalhar com os concessionários, com as marcas e com os concessionários, com as fábricas. E acho que tudo que aprendi da Áustria, juntos com esta nova forma de trabalhar em Chile, foi uma mescla muito, muito positiva, sim? Especialmente o contacto com os concessionários, porque claramente para eles estava também outra forma de trabalhar com uma empresa privada chilena que uma empresa internacional de Áustria.
Mesmo fizeste a mudança para o Chile e aí continuava na tua cabeça a ideia de vou continuar a fazer carreira internacional. Não parou, a tua vontade não parou efetivamente pelo Chile.
Sim, porque eu queria estar Managing Director de um país, sim? E em Chile estava Project Manager primeiro, depois várias outras funções. Tive uma área, a liderar uma área, mas eu sabia que quero um passo mais, sim?
Que giro, cedo soubeste que querias ser Managing Director de um país. Soubeste cedo na tua carreira que um dia ias crescer isso?
Sim, desde o começo, não só por qualquer coisa, como já falei, na casa tivemos também uma pequena empresa, não tão pequena, mas tivemos uma empresa, e também poderia fazer isso na casa. Mas eu sempre queria também mostrar que eu posso, estou capaz de fazer isso fora da casa. E por isso eu sempre gostava de fazer isso, eu gosto de liderar pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas e sim, sempre tive este sempre
já
tive
cresceste
este
também a ver,
sim,
não foi?
Claro, sim. E também tive muitos chefias nos diferentes países, então eu estava a ver que eu gosto, que não gosto tanto, que posso copiar, que não quero copiar e ao final fazer meu próprio caminho.
E a verdade é que do Chile para Bogotá chegou a função de Managing Director da Porsche. Como é que foi assumir? Primeiro, é que são duas coisas novas. É um novo mercado e uma função também nova pela primeira vez. Como é que foi fazer isto tudo novamente?
Novo desafio. Outra vez, novas dúvidas, se posso ou não posso fazer. Mas no começo tive mais trabalho em explicar à minha família que vou à Colômbia e dizer que tudo está bem, que eu quero fazer isso, que não tem que ter problemas com isso e ao final concentrar-me mais em passo a passo, conhecer as pessoas, conhecer o mercado, conhecer os concessionários, E ao final as pessoas também ajudavam muito a quererles e gostar de estar em Colômbia.
Como é que foi? Notaste muitas diferenças do Chile para a Colômbia?
Sim. São dois países totalmente diferentes. Estão no mesmo continente, mas estão totalmente diferentes. As culturas, as formas das pessoas, as formas de trabalhar em algumas partes, mas também o seu ser. Porque a Colômbia também teve seus problemas no passado, então as pessoas também têm isso dentro da sua cultura. Viver todos os dias como está seu último, sim? Está a aproveitar e tirar partido de cada dia, em trabalho, mas também fora de trabalho.
Os desafios de recursos humanos também são muito diferentes de país para país onde estiveste até então.
São diferentes, mas iguais. É um pouco, ao final, em todos os países onde estava a trabalhar, uma coisa que sempre está muito importante é o talento. E existem, em todos os países existem muitos talentos, mas tens que procurar o talento primeiro e depois pões o talento onde deve estar. E acho que isso também foi uma leitura que aprendi já desde muito, muito novo. Na minha carreira e também nos cursos que o Pocholi me passou, porque ao final é tudo por pessoas. Então, tu tens os mesmos desafios em recursos humanos, mas cada país tem seus pros e cons e tens que aprender, e aprender só é para ouvir e para falar com as pessoas e também entender.
O que é que sentiste na altura quando assumiste esta tua primeira direção-geral?
Orgulho. Medo, mas também uma força muito forte interno a dizer, eu quero agora mostrar que os meus chefes não fizeram um erro a pôr-me nesta posição.
Muito bem, e a verdade é que em 2019 chegas a Portugal e, portanto, assumiste a função de Managing Director da CIVA. A primeira pergunta, que é inevitável, é como é que foi chegar a Portugal?
Gostava muito. Portugal é um país incrível. Gosto muito de viver aqui. Já estou mais de 4 anos aqui, feliz. Ainda com portunhol, mas pronto, se passa. Sim, mas também, outra vez, foi um desafio grande. Porque uma coisa é o país, outra coisa é o desafio profissional que estava a esperar em Portugal a mim.
Como é que tem sido desde então liderar neste mercado?
Tivemos na CIVA fizemos uma grande transformação. Acho que foi de meus últimos países e de meus últimos trabalhos o trabalho mais forte e mais desafiante em termos da complexidade que tivemos aqui. Porque ao final fizemos uma transformação total do negócio, da organização, da cultura. Tentamos de fazer uma cultura post-holding CIVA, CIVA post-holding. Então, uma mescla e também tivemos uma equipa muito experienciada e muito grande aqui. Tivemos que tentar de levar todas as pessoas para que eles também todos se sentem na nova casa também bem. E isso acho que foi para nós o desafio mais grande.
Ao longo da nossa conversa, tens vindo sempre a falar muito em parar, ouvir, estar, sempre tudo muito no entorno das pessoas com quem te lideraram, as pessoas que tu lideras. As pessoas são parte integrante dessa transformação, nada acontece sem esse envolvimento.
Claro, claro, porque eu mesmo não faço todo o trabalho que a CIVA faz hoje. Eu mesmo não vendo um carro assim. Então, eu só posso ter as melhores pessoas nas nossas equipas, no nosso winning team, e motivá-los e dar-lhes a direção e também os objetivos e também acompanhá-los, porque ao final eles estão aqui, estão a fazer o sucesso da nossa empresa.
Referiste também que sempre que foste chegando a um novo país, foste sempre muito bem recebida.
Sim.
Acreditas que hás de ter um conjunto de características que faz com que também as pessoas te recebam tão bem? Porquê é que tu achas que isso acontece?
Em geral, acho que os países latinos são, em geral, muito mais abertos a receber pessoas, a receber estrangeiros. Mas na outra coisa, eu sempre, e isso também chega de um dos meus chefes, que eu acho foi um dos melhores, que ele estava a dizer a mim: Victoria, para o teu próximo passo agora, tens que, não falas muito, só perguntas, ouves, e não falas muito, sim? Anotas as coisas e perguntas outra vez. E isso, para mim, também, tenho isso sempre, porque ao final, quando tu entras a um desafio novo, um país novo, uma coisa nova, tu não sabes. Eu não sabia o que passa em Portugal. Eu sabia isso por os reportes, por as apresentações, por as informações que me passaram. Mas o que passa de verdade, tu tens que aprender e encontrar ali. Então, para mim, sempre estava o mais importante de ouvir as pessoas. Antes de tomar decisões, claramente, estou a tomar decisões, é o meu trabalho. Mas, antes disso, quero informar-me.
Estavas a dizer também há pouco que vens de uma família de empreendedores, soubeste desde cedo que querias chegar a uma função de Managing Director, ou seja, mostrar que fora das empresas familiares tu ias ser efetivamente capaz de fazer esse caminho. Desde o início da tua carreira que foste tentando planear os passos seguintes para chegar a esta função, houve um planeamento da tua parte no tipo de passos que terias que dar?
Eu não planeio isso. Eu tive um objetivo, mas o caminho sempre foi, não por sorte, mas sempre chegaram oportunidades, novos desafios, que eu queria dizer que sim, quero fazer, quero tentar. Então, acho que uma das coisas que ajuda muito só foi não dizer, eu só quero fazer o caminho A, depois tem que estar B e C. Eu estava sempre muito aberto, porque para mim, claramente, uma coisa que ainda está importante, eu quero aprender. E aprender significa ter sempre novas coisas e novos desafios. E neste ponto, quando não posso aprender mais, tenho um problema. Então, sempre estou a procurar novos desafios, neste caso.
Por falares em aprender, tens falado também muito na oportunidade que tens tido de formação, de coaching, muitas coisas de liderança, das coisas proporcionadas para Porsche, passiva. Manter essa aprendizagem também do ponto de vista académico, dos processos de mentoria, de coaching, em paralelo com a carreira, acreditas ser também igualmente importante para ir fazendo essa evolução?
Totalmente. Eu acho que cada pessoa é diferente. Cada pessoa precisa de diferentes coisas. Existem pessoas que estão mais abertas a aceitar suporte e outros que pensam que não precisam. Eu sou uma pessoa que sempre quero ter muitos inputs para depois eu mesmo posso elegir que me ajuda e que não me ajuda. E especialmente os programas de post-holding, que foi o Basic Lead ou Highline, que tive a oportunidade de fazer, foi exatamente nesses períodos onde estava a mudar também o trabalho, e isso sempre me ajudava porque tive alguém a perguntar fora da empresa, que estava como mais ou menos neutro. Mas também nesses programas também tu estabeleces um networking dentro da empresa com pessoas que têm mais ou menos os mesmos desafios ou estão em outras áreas, outros business units da empresa, onde tu sempre tens esse contato e podes perguntar quando tens perguntas, porque sempre alguns que têm mais experiência em uma coisa e outros que têm menos. E eu sempre nunca tive pena de perguntar. E acho que isso também é uma coisa que outros talvez têm, mas a mim não me importa, eu pergunto quando não sabe uma coisa, e isso sempre ajudava muito, sim.
É curioso que estás a falar no tema do perguntar, porque às vezes, de alguma forma, se calhar os líderes têm alguma vergonha de demonstrar que não
sim.
sabem e terem que ir perguntar. E é isso que estás a dizer, que tem feito também uma parte importante e integrante do teu caminho.
Totalmente, sim. Porque eu tenho dúvidas que todos os líderes sabem tudo de tudo que eles estão a liderar, mas pode ser, eu não.
Tu trabalhaste em diferentes funções, diferentes mercados, com um sucesso completamente visível, isso tem permitido a tua evolução no grupo. Acreditas que, independentemente do mercado, da envolvência, da marca específica que nós estamos a trabalhar, existem um conjunto de competências core que podem ditar que possamos ir tendo sucesso mais ou menos de forma independente daquilo que nos rodeia também? É fundamental esse conjunto de competências core que nós próprias tenhamos desenvolvido?
Eu acho que sim, ao final, uma coisa são os valores que chegam da casa, sim? Isso já é a base. E depois também as competências, por cada carreira tens que ter diferentes competências ao final. Mas eu acho que ter a ambição, também ter a inteligência emocional, a comunicação com as pessoas, ouvir, ser humilde, sim? E não pensar que estamos os melhores do mundo, porque ao final sempre temos que ter uma equipa que faça as coisas. Mas igual ter ambição, sim? E um objetivo claro. Essas são parte dessas competências que acho que temos que ter. Mas também os valores. Outra vez, eu acho que os valores têm que já chegar de casa, porque tu tens que ter um bom senso, entender as pessoas, mas também ser uma pessoa compliant com as regras. Ao final, isso é também muito importante, como qualquer outra coisa.
As marcas estão cada vez mais orientadas ao consumidor. O consumidor hoje é um consumidor mais informado, mais atento, com outras prioridades. Como é que se vai alinhando a estratégia da organização àquilo que vão sendo estas novas prioridades dos consumidores na tua área?
Ao final, o consumidor, sempre, o nosso setor sempre estava muito concentrado no nosso consumidor. Antes, os consumidores estavam muito mais do técnica do produto e estavam um pouco fora de que o consumidor de verdade precisa. Nós podemos ver hoje que o consumidor, os nossos clientes, estão como os nossos empregados. Ao final, está uma diversidade muito grande. Está muito mais agora de chegar aos elétricos, como com uma clara claramente mudar a sustentabilidade, a eletrificação. Carros elétricos está um trend muito importante também para os nossos consumidores, que nós também estamos a oferecer claramente com todas as nossas marcas. Mas também podemos ver que, passo a passo, também os consumidores saem um pouco de ter um carro como propriedade a ter um carro de mobilidade. E isso também, esse consumo e também esta mudança, essa transformação da nossa indústria, estamos a ver. Também estamos a tentar de estar e sempre um passo também adiante a esta mudança, porque também queremos estar parte dessa mudança em conjunto.
Porque aí também é um mindset cultural, não é? Porque
Claro.
não era o nosso, pelo menos até então, o nosso mindset não era tanto relacionado com a mobilidade, mas sim com ter um carro.
Sim, assim é, assim é. E hoje se pode ver que, especialmente nas cidades, as pessoas, com termos de parking, de custos e tudo isso, é muito mais fácil de, talvez, só usar como uma mobilidade car sharing ou Uber ou qualquer coisa. E nós também queremos estar parte desta ideia, então estamos a fazer também projetos neste caminho.
Tu és uma mulher no setor automóvel, normalmente o setor automóvel associa-se muito mais ao género masculino. É um mito que as mulheres não gostam de conduzir, não escolhem os seus carros e que não ligam tanto a esse assunto. Isso já é um mito.
Agora quero perguntar a ti, o que pensas tu?
Não, eu gosto de escolher e eu gosto.
Eu também. E acho que não, não é totalmente um mito, porque, por exemplo, eu gosto muito a andar eu mesma com o meu carro. Eu sempre tenho medo de andar ao lado de qualquer pessoa. Eu gosto de manejar eu mesmo. E acho que os nossos carros estão tão bem para andar só. E, não sei, é minha família também, meus amigos. Eu não conheço nenhuma mulher que não anda em seu carro próprio. Mas, sim, claro, existem mulheres que não gostam de andar em carro, mas também existem homens. E acho que isso é um mito e este mito já está muito, muito antigo. Também como mulheres na nossa indústria, porque só na nossa empresa já temos várias mulheres, também como brand managers, temos em Volkswagen e Seat e Cupra, que são as nossas marcas de volume, ambos, e temos duas mulheres. Então, acho que isso também, temos que mudar o mindset.
Porque isso também, ainda há pouco quando me estavas a responder, falaste também naquilo que é a diversidade hoje nos colaboradores do grupo, e portanto quando estás a dizer que hoje já temos uma mulher como plant manager, que até há uns anos atrás era uma coisa muito menos comum, também nessa riqueza dessa diversidade de colaboradores se transpõe depois também essa verdade para o próprio mercado.
Sim, claro, porque ao final eu sempre acho que é importante refletir dentro da empresa os nossos clientes. E os nossos clientes não são só homens.
Olha, nos teus, acho que terás certamente os teus tempos livres, também academicamente tens vindo sempre a fazer o teu percurso de formação. Se falarmos em leituras, que é sempre uma pergunta que eu gosto de fazer para deixar a quem nos vê, a quem nos ouve, o que é que uma mulher que tem feito a sua carreira no setor automóvel em tantas geografias gosta de ler?
Em termos de ajuda de minha liderança, eu gostava de ler Jim Collins, Good to Great. Isso foi um livro que nos passaram no meu primeiro programa, no Basic Lead. E ali aprendi, como já falamos, o tema de primeiro as pessoas, quem e depois onde. É, por exemplo, uma das coisas, e também falo muito de Level 5 Leaders, quais são as competências que eles têm que ter, e trabalhamos muito nisso. Mas eu gosto também de ler quando tenho tempo livre, gosto de ler coisas de históricos. Gosto muito, eu não sei, isso chegou agora há, não sei, 2, 3 anos, e gosto de ler livros de histórias de países, de histórias de diferentes temas. Sim.
Voltaste a reforçar agora o tema do primeiro quem e depois onde.
Sim.
És uma pessoa muito focada primeiro na competência e no valor, e depois nós vamos ver onde é que encaixamos essa competência e esse valor, porque é na competência e no valor que está este added value que as empresas tanto procuram.
Totalmente, sim. E, por exemplo, ou procuramos em LinkedIn pessoas para diferentes postos, e um posto foi só quem quer participar no projeto de transformação massiva, sem um posto correto, sem nada, só fizemos isso para ver se alguém gostaria de estar. Tivemos 80 pessoas que estavam interessadas. Dessas 80 pessoas, entrevistamos quase a metade, ou mais disso, e contratamos 2 pessoas sem ter um posto, como claro onde, mas foram 2 pessoas que enquadraram perfeitamente na nossa ideia, como queremos ser, quais são os nossos valores, onde queremos ir. E depois encontramos este posto para essas pessoas. E acho que isso mostra também um pouco a ideia como queremos também transformar um pouco a nossa empresa.
Que é completamente inovador também, não só no setor automóvel como no mercado. É muito pouco comum fazer essas coisas nessa forma. Primeiro procurar a competência e depois descobrir em que lugar é que vamos efetivamente colocar,
claro,
esta pessoa.
Não sempre podemos fazer isso, mas eu gosto sempre de tentar fazer umas pequenas interrupções.
Sim, fazer de uma forma mais disruptiva,
sim,
não é?
Disruptir um pouco a normalidade. Sim.
Olha, achas que consegues olhar para trás, para tudo aquilo que tem vindo a ser a tua carreira nos diferentes países, etc., e identificar aquela altura que possa ter sido, de facto, a, a mais desafiadora, a que mais te tirou da zona de conforto, que mais luta de alguma forma te deu?
Acho que não posso dizer uma coisa, porque também estás a evoluir, a evoluar, sim, desculpa.
Evoluir,
então, qualquer desafio que tens, ao final aprendes com esse desafio. Então, quando esse desafio vem a primeira vez, estás em choque, não sabes como reaccionar, mas depois chega um segundo mesmo e já sabes como reaccionar. Foi uma coisa, por exemplo, em Colômbia, quando tivemos uns problemas com umas homologações dos carros, onde tive que trabalhar muito com a fábrica e também com as autoridades, e também explicar isso à Áustria. Isso também, algumas vezes, é difícil que o nosso casa matriz entenda bem as coisas que passam fora, que com diferentes regulamentos, diferentes leis, coisas, e isso, por exemplo. Ou, por exemplo, Chile, quando cheguei e não entendi as pessoas, e eles não falaram bem inglês, e com as pessoas que eu tive que trabalhar. Então, isso também foi um desafio super grande. Mas também acho que o desafio mais grande que eu tive até agora foi em Portugal, depois de 6 meses, quando começou o Covid. Quando tive que liderar uma empresa que não conhecia bem as pessoas ainda, e também os concessionários e todos os interlocutores, não tive oportunidade de perguntar a ninguém o que fazer, porque ninguém sabia o que temos que fazer. E foi um pouco como back to the roots, estava a fazer uma lista de coisas que para mim mesmo é tão importante a fazer, em termos de como posso proteger as pessoas e como posso proteger a empresa. E fiz coisas só práticas, sem saber. E foi, acho que esse foi para mim o desafio mais grande. Sim.
Victoria, quero agradecer-te uma vez mais a disponibilidade para nós conversarmos hoje, mas quero agradecer-te por teres vindo para Portugal e por, de facto, quereres trazer também para o setor automóvel, que às vezes tem aquela conotação ainda mais antiga, mais pesada, mais tradicional, uma forma nova e inovadora, querer fazer coisas disruptivas, que eu acho que isso nos faz evoluir a todos, independentemente dos setores onde estejamos a trabalhar. Obrigada,
Não,
Victoria.
muito obrigada eu. Muito obrigada.
Obrigada, até ao próximo Profiler.